Gente boa, eu quero falar sobre um assunto, na verdade, um assunto que está sendo recorrente dentro do meu coração já há vários meses. Muito tempo eu pensando sobre isso. E eu quero usar o texto de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. É um momento extremamente tenso da vida de Israel. Quando eles chegam ao deserto de Zin e não tem água ali naquele lugar, Miriam morreu, foi sepultada e falta água. E o texto diz assim: não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. É sempre assim, falta alguma coisa, o povo se junta contra o povo. E os líderes têm que resolver o problema, né? Aí discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Deus é bom, né? Através de você, né? Porque se Deus não fosse bom, matava todos nesse momento. Pum! Pum! Por que vocês trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Os caras tinham saído de um cativeiro de mais de 400 anos e agora eles estão reclamando, achando que foram tirados para morrer. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem águas para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro. E se prostrado, rosto em terra. Esses homens eram muito santos. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta, fale àquela rocha, e ela verterá água, e vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escute, rebeldes, será que temos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Eu quero falar sobre milagres da pedra, o milagre da pedra. Hoje é um dia para muita gente triste. Já morreram mais de 400 mil pessoas no Brasil e entre elas muitas mães. Então há hoje muitos filhos sem mães, há hoje mães sem filhos, esposos sem mãe, sem esposa, esposa sem esposo, e assim por diante, muita gente que foi afetada por esta pandemia e também por outras doenças, por outros problemas, e perderam pessoas queridas, especialmente mães nesses dias. E eu creio que cada uma delas queria um milagre, esperava um milagre, e se pudessem, de qualquer forma fariam um milagre. Eu tenho certeza disso. Ninguém perderia sua mãe ou seu ente querido sabendo que poderia fabricar um milagre. E no caso aqui, tirar um milagre da pedra. É sobre isso que eu quero pensar hoje. Israel saiu do Egito de uma forma assombrosamente maravilhosa, sobrenatural. Eles estavam acostumados a milagres. O mar se abriu, já tiveram as 10 pragas, o mar se abre. Depois eles precisam de água, tem água, precisam de comida, tem comida. Deus estava sempre ali, era o fogo, era a nuvem, protegendo eles. E eles ficaram acostumados a milagres. Acostumados a milagres. Esperando que a cada dificuldade tinha que ser fabricado um milagre para ele. Precisava acontecer um milagre. E Moisés tinha que se virar. Moisés e Arão tinham que se virar no milagre. Então eles estavam diante de mais um drama. Mais uma vez falta água. E é interessante que aqui tem 2 textos. Que é um é Êxodo 17 e esse de número 20, que fala desse milagre da pedra. Há muita discussão sobre isso. É o mesmo texto? É a mesma situação? Se for a mesma situação, a Bíblia tem contradição. Porque na primeira, Deus diz que é para falar, para bater na rocha. Aqui, diz que é para falar. Então, não pode ser o mesmo. Se for, teve algum errinho aí de tradução. Mas se for diferente, me parece que eles estão no mesmo lugar, no deserto de Zin. É só para você ver e não idolatrar um livro, é só para isso, só para esse pontinho, é só para botar um pouquinho de pimenta nos olhos. Eles estão no mesmo lugar. E eu acho interessante, é a explicação da teologia, acho muito interessante. Aí um pastor diz assim, que são 2 situações diferentes, porque no primeiro Moisés estava com a vara do juízo. Aí no segundo ele está com a vara da graça. Aí eu fico pensando, onde este rapaz tirou isso? De onde? Não faz sentido para mim não. De onde? É a viagem para poder explicar ou para não deixar Deus assim numa situação complicada, porque a palavra parece que está meio contraditória. Não vamos ficar nessas questões. Aqui nós temos uma situação de tensão em Israel. Eles precisavam de água para o povo e para o rebanho, senão eles morreriam de sede, eles morreriam de sede. E Moisés estava pressionado pelo povo, me parece que é assim, desde Moisés, que o povo sempre de alguma forma pressiona, precisamos disso, precisamos daquilo, e vem em cima do líder, ele tem que prover qualquer que seja a sua necessidade. Então Arão e Moisés vão até a tenda do encontro, e ali eles se ajoelham, se prostram diante de Deus, e Deus fala, está bom, é o seguinte, vai lá e fala para essa rocha, fala que vai sair água da rocha. Mas Moisés é ser humano, Moisés é gente, ele não é um anjo, ele está pressionado, aquele povo enchateando ele, pressionando ele, ele não suporta aquela tensão, ele não suporta aquela tensão, e com raiva, em vez de ele falar a rocha, ele bate na rocha, 2 vezes, gente boa, não pressiona seu pastor não, porque ele é gente, ele também pode bater na rocha. Não pressione, porque é ser humano, precisa de compreensão, ok? E Moisés vai lá e bate na rocha, 2 vezes, Moisés não obedeceu a Deus, ele não acreditou que falando, ou ele se deixou levar pela sua raiva, pela sua tensão, e bateu na rocha, quando ele deveria falar. Mas acontece uma coisa também inusitada, e mostra aqui a graça, a bondade de Deus, é que Deus não desautorizou Moisés, Deus simplesmente permitiu que a água jorrasse, Mas, querido, lendo esse texto, lembrando dele, veio ao meu coração algo que eu, foi o que eu chamei o texto, o milagre da pedra, é que batendo na pedra, Moisés criou a sua própria forma de milagre. Ele criou o seu jeito de fazer milagre, o milagre da pedra. Essa é a metáfora da igreja de hoje, dos nossos dias, essa igreja contemporânea, que tem a sua própria forma de milagres. Cada um está fabricando o seu jeito de prover alguma coisa para que o povo fique encantado. Exemplos. Muitos abortam a fé adotando ou confiando em metodologias. Vamos fazer a igreja crescer. Como? Uma engrenagem. Umas peças que rodam bem ajustadas a essa metodologia. Acreditam não que Deus possa fazer, acreditam que a engrenagem faz. Eu já vivi isso. Sei como é. Sei como funciona. Todo mundo rodando no mesmo sentido, acreditando na coisa, e vamos, todo mundo confiante de quê? No poder da engrenagem. E não na palavra de Deus. Então a gente fabrica um jeito da igreja crescer. A gente usa rituais bíblicos, óleos ungidos. Gente boa, alguns anos atrás, nós comprávamos um óleo, sabia disso? Confessar o meu pecado. Nós comprávamos um óleo que era supostamente fabricado igual ao óleo de unção do tabernáculo, lá do Velho Testamento. E todo mundo ficava encantado com este óleo. Porque você pegava esse óleo e põe na testa, ele e ficava quente, todo mundo ficava, gente, o óleo, é o poder do óleo. Colocaram esse óleo em ti, Danilo? Também em ti, Moisés? Jesus. E a gente acreditava que o óleo fazia alguma coisa, porque o óleo era quente, e todo era o poder do óleo, não tinha outra coisa. A unção do óleo, então esse óleo fazia festa, era só chamar as pessoas para frente, ungir com aquele óleo que a coisa acontecia. Porque é assim, fabricamos o nosso milagre, a igreja dos nossos dias faz isso. Então o milagre tem jeito, o milagre tem performance, o milagre tem uma forma de acontecer. A oração tem um jeito, tem uma voz. A oração tem uma voz. Sabe uma das coisas que hoje não me chateia mais, mas já me apunhou muito? É alguém dizer assim, vambora, ore alto igreja. Eu, por quê? Por que que é orar alto? Me diz por quê? Qual é a dificuldade? Deus não é surdo. Então, porque é um jeito. Se você não orar daquele jeito, se você não gritar, você não espernear, não acontece. Porque isso, sabe o quê? Quando eu começar a espernear aqui, eu de alguma forma, eu atinjo o emocional de vários. E esses vários atingidos pelo emocional que eu fabriquei, vai contaminando outros. Daqui a pouco há uma catástrofe dentro da igreja. Porque tem que ter um jeito de falar. Tem um pastor que eu já falei dele aqui, que eu conhecia um tempão, muito tempo, talvez ele não esteja mais nem vivo, porque na época ele tinha uns 70 anos, isso já faz mais de 40, sei lá, 30 anos, ele trabalhava com libertação, e eu nunca vi ninguém fazer nada como aquele homem fazia, nunca vi, até hoje. E ele não gritava, não levantava sua voz com ninguém que estivesse endemoniado, ele dizia assim, olha, sai daí, vai-te embora, acabou. E o demônio ia embora, não gritava não, era interessante isso. Mas ele fazia uma oração interessante. Quando ele chegava para uma pessoa, ele dizia assim, manifesta, Deus, o teu poder. Era só isso que ele dizia. E é na minha inocência, infantilidade, maturidade, começando os primeiros passos, era isso, é antigo. Eu achava que o poder estava nas palavras, manifesta, Senhor, o teu poder. Então você repete, achando que a coisa funciona daquele jeito. O que é isso? Fabricando os nossos milagres. Fabricando os nossos milagres. Agora, querido, tem um problema sério. E mais, nós fizemos, sabe o que? Nós fizemos um jeito de que as pessoas se convertessem. Isso aqui vivemos bastante, né? A gente fazia uma oração e a pessoa repetia. Alguém foi convertido assim? Põe a mão no seu coração. Repete comigo. Senhor Jesus e tal. E todo mundo... e vi aquele monte de gente para frente, convertido. Fábrica de crente, fábrica de crente. O louvor, gente, o louvor tem um andamento. O louvor era assim, ele tem que começar de um jeito e terminar de um jeito, porque senão não funciona. É assim, começa, nós temos que fazer um louvor de alegria, aí depois você passa para um louvor um pouquinho mais calmo, aí o ápice da adoração, aí vai acabando. É assim, se não for, não funciona. E todo mundo seguia essa mesma batida. Hoje é o worship, né? E o povo gritando. Gente, eu vinha de casa aqui no carro e tinha uma pessoa numa música que eu não entendi, pelo amor de Deus, ela dizia assim, vida longa ao rei, vida longa, gente, ele está falando de Jesus, vida longa a Jesus, não pode, esse povo é doido, mas os crentes, está todo mundo assim, ó, eles não estão pensando no que estão falando, pelo amor de Deus, porque o louvor é assim, o jeito de cantar, de louvar, e de motivar o povo. Na verdade a questão é o seguinte, você tem que fazer algo que motive todo mundo, que produza essa avalanche, esse tsunami dentro da igreja. A pessoa não se contenta em cantar, falar do amor de Deus, como é que é? É, Deus é bom comigo através de você, eu gostei demais da música, é simples. Aí o cara diz, ah, mas não tem um groove, né? Não tem não sei o quê. Não tem... Aí o pessoal inventa essas coisas aí da música. Né? Nós estamos fabricando nossos milagres. Até hoje. Mas, queridos, tem um probleminha sério. Um probleminha sério. É que ainda que Deus permita, como permitiu o milagre lá da pedra, que Moisés, em vez de falar, bateu, mas a água jorrou, ainda que Deus permita, saiba de uma coisa, não é sem custo ao suposto milagreiro, não é sem custo. Esse é o pior do que pode acontecer com alguém ou com a igreja que fabrica os seus milagres, é que o milagre pode acontecer, é a pior coisa do mundo. É uma frase que eu gosto, que eu li muito tempo atrás, num livro de Martin Lloyd-Jones, que ele diz assim, que a pessoa fracassará em tudo que fizer sem Deus, mas desgraçadamente terá sucesso. Ou seja, sem Deus ele fracassa, mas ele pode ter sucesso, mas vai ser uma desgraça. Sem Deus, ele pode fazer milagre, mas vai ser uma desgraça. É isso, usando a mesma compreensão da frase, sem Deus ele pode fazer, sem obedecer ele pode fazer, essa é uma desgraça grande que acontece hoje nas igrejas, por isso que as pessoas, elas ficam assim, mas pastor, olha, eu não sei, a gente critica, mas olha, tem milagre ali, está acontecendo isso, eles estão fazendo isso que é, contrário às escrituras, contrário ao que Jesus ensinou, mas tem milagre, parece que a prova de que Deus está é um milagre, não é verdade necessariamente, Deus às vezes permite o milagre, mas tem um custo alto para quem fabrica esse milagre, e eu quero deixar isso assim, escrito em você, porque qualquer que seja a dor que você esteja vivendo, não fabrica o milagre. Deixa Deus agir ou não agir, não importa. Sinta dor, sinta o sofrimento, tudo bem, mas não fabrique o seu milagre. Custou caro para Moisés, querido. Custou caro para Arão, eles não entraram na terra prometida. Arão morre logo depois, e Moisés mais tarde, mas ambos não entraram na terra prometida, mas o milagre aconteceu, foram ovacionados pela comunidade na época. Moisés providenciou água mais uma vez, e isso tem acontecido. Pastores estão fazendo milagres, estão sendo ovacionados pela igreja, mas tem custo para a vida, sabe por quê? É o custo de começar a crer que Deus se submete ao seu jeitinho, à sua forma de fabricar o acontecimento que faz bem ou faz bem a alma de todo mundo. Lembra disso, sabe, porque é prazeroso, e é verdade, você ao orar, acontecer alguma coisa com alguém, você se sente o cara. Eu sei o que é isso, você dá uma palavra e diz, pastor, o senhor falou exatamente o que eu precisava, você fica, eu sou o cara. Aí você vai lá e põe a mão na pessoa, e a pessoa, pum, cai no chão, o poder de Deus está comigo. E aí vamos nos acostumando em pensar que foi o jeito que colocou a mão, foi o jeito que soprou, tinha a época do sopro, a época de, sei lá, de tantas coisas que criamos, para poder inflar o nosso ego, né? E esquecendo que é perigoso fabricar milagres. É muito perigoso fabricar milagres. Queridos, tirar milagres da pedra, ou fabricar os seus milagres, tem benefícios imediatos para você. Reconhecimento, seu nome sai no jornal, escreve-se livros sobre você, mas pode ter danos irreversíveis. Danos irreversíveis. Nós estamos assistindo todo dia alguns pastores desses que fabricam milagre, tem muitos. Estão processados pelo Ministério Público, estão acusados de uma série de delitos, envergonhando a igreja. Mas o povo está batendo palma por causa dos milagres fabricados por eles. Danos irreversíveis, tanto de quem fabrica, quanto quem se alimenta desses milagres fabricados. Eu sei que nós vivemos momentos de dores altíssimas, mais de 400 mil mortes, faz com que cada pessoa que perdeu queira ter essa possibilidade de você fabricar o milagre para não perder a pessoa querida. Mas meu irmão, minha irmã, sofra, chore, esmurre o chão, o peito, a sua alma, mas não queira ser fabricante de milagres, ou aqueles que tiram milagres da pedra, de uma forma inconveniente. A igreja, por causa desses milagres fabricados, ela está caindo no ridículo, no descrédito. E muitos crentes estão questionando a sua fé. Fabricar milagres pode levar você a tropeçar de uma forma vergonhosa até, fazendo opções por deuses, fazendo opções por qualquer coisa que te dê esse milagre que você tanto deseja. Há muitos anos atrás, uma pessoa com quem eu convivi perdeu o filho, perdeu o filho, afogado na sua piscina, e isso é uma tragédia, foi horrível, e eu estive junto com ele muitos dias, mas um dia ele falou para mim, olha Tomás, está tudo explicado, já entendi tudo e tal. Foi o que aconteceu, ele foi até um desses espíritas famosos, e ele disse, eu falei com meu filho, e ele disse que ele era um anjo, que ele ia viver só 2 anos, e está tudo resolvido, está tudo explicado. Acabou. E é interessante, aconteceu um fato interessante, é que a partir daí, a gente não se deu mais bem, nós dois. A pessoa cai no engano, porque ele queria que aquela coisa se explicasse, ele queria, então entrou no espiritismo. É o que eu estou dizendo, fabricar milagres, gente boa, faz com que você possa entrar em laços terríveis e malignos. Ainda que não tenhamos respostas, a grande resposta é Deus presente. Tenho insistido nisso, é Deus presente. Milagre da pedra, sabe como é? É aquele que é fabricado a partir da sua palavra. Da sua palavra. Da sua. Eu já contei isso aqui, eu vi isso, com meus olhos e meus ouvidos ouviram um pastor de outro país pregando algum tempo, já alguns anos em Brasília, e ele, sempre que ele terminava de pregar, ele orava, muita gente, a multidão caía assim de rodo, era assim, dominó. E um dia ele fez uma coisa que foi impressionante. Numa tarde, ele pregou e disse assim, ele chamando as pessoas que tinham, você que tem um chamado de Deus para cá, vem cá. Aí, claro, vem um monte de gente, nessa hora tem gente que ouviu um chamado, um assobiado, um psiu, qualquer coisa assim, eles vieram para frente. Aí veio aquele monte de gente para frente. Ele disse, eu vou fazer uma oração. Ele era o cara que nem começava a orar, o pessoal já caía, nem começava, era, abriu a boca, ele tinha uma voz assim, bem potente. Ele disse, eu vou orar, mas se eu orar e você cair, você é fraco. Pergunta, quantos caíram? Nenhum caiu. Eu digo, gente, não entendi. Nenhum. Todo mundo. A coisa. Eu sei que eu vou ser chamado de cético, mas eu aceito o nome. Eu sou. E muitas das coisas que a igreja faz, e que eu vivi, participei, fiz, sou cético, sim, eu vi, veio aquelas pessoas todas, depois diz, agora eu vou orar, e você vai receber um chamado de Deus, e você vai receber um toque de Deus, e quando ele começou a orar, quantos caíram? Todos, falei, ah, palha-me Deus, né? Milagres fabricados, milagres fabricados, e isso é uma desgraça, porque tem dano para o milagreiro de plantão, e tem dano para aquele que se alimenta desse milagre. Então o milagre fabricado é aquele que é provido, gerado pela sua própria palavra. O desafio nosso como discípulo não é criar milagres, é apenas não criar a sua metodologia, o seu próprio sistema, é apenas confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus para Moisés é fala, fala. E a água ia brotar. E sabe o que os estudiosos dizem? Que aquelas pedras eram cheias de água. E Deus sabia, claro, vai brotar. E ele foi lá e bateu. Era para falar, apenas isso, fale, fale, fale. É se mover, não sobre o que você crê, sobre o que você fala, mas sobre o que Deus fala. fala, e crendo que ele cumprirá a sua palavra. Lembra da pesca maravilhosa de Jesus com os discípulos? Lança a rede ali. Ah, Jesus, olha, nós estamos cansados. Lança a rede sobre a tua palavra. Aí lançaram a rede um monte de peixes. Sobre a tua palavra. Os peixes vieram. É apenas confiar na palavra de Deus, confiar na palavra de Jesus. Lembra de Pedro? Ele acreditou na palavra de Jesus, tornou pastor das ovelhas. Lembra de Abraão? Abraão, vai, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra que vou te mostrar. Ele foi. Pega o teu filho e sacrifica. Ele foi. Sobre a palavra, era incompreensível essa palavra, incompreensível totalmente, não aceita moralmente, mas ele foi. Paulo, olha, vou te mostrar como é que é sofrer por mim. Ele foi, se tornou apóstolo sobre a palavra de Deus. Agora, querido, a palavra de Deus não é um versículo tirado da Bíblia, solto, e que você sai usando como vara para bater e fazer os seus milagres aqui e ali. Sabe um dos grandes erros da igreja? Você vai me chamar de cético mais ainda agora. É usar o nome de Jesus como se fosse mágico. O nome de Jesus vai dar certo. Eu vou ganhar o Big Brother. O nome de Jesus vai dar certo. Eu vou ganhar na cena. Em nome de Jesus. Você já viu que todo mundo fala o nome de Jesus, parece que tem uma magia no nome. Parece que apenas usar esse nome e tudo vai acontecer, o universo vai se mover, e você já sabe que não é assim. Quantas orações você aí que está sentadinho me criticando, já fez usando o nome de Jesus e não aconteceu nada? Quantas? Eu já fiz várias. Já fez, Danilo? Já fez, né? Já fez, Moisés? Já fez, hein? Bruno? Já fizemos. E eu estou diminuindo o nome de Jesus? Não, de jeito nenhum. O problema é que virou uma frase de efeito. Só isso. Em nome de Jesus vai dar certo mesmo. Vai nessa tua fé. Vá. E ele vai e quebra a cara. Nós estamos fazendo ou tentando fabricar um milagrezinho só porque nós estamos usando o nome de Jesus. E Jesus diz assim: não mandei nada, problema seu. Lembra dos caras que foram tentar expulsar o demônio no nome de Jesus, de Paulo? Por que não funcionou? Por quê? Por que não funcionou? É só você usar o nome de Jesus. Ele diz: rapaz, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês eu não sei quem é. Não sei quem é. Não é assim, querido. Não é desse jeito. Não tente fabricar os seus milagres. O grande problema da vida cristã, sabe que é? O vício em milagres. Ele é viciado. Tem que acontecer um novo milagre. Ele tem um problema e o milagre tem que acontecer. Deus tem que resolver aquela situação e pronto, acabou. Nós fazemos isso com Deus. Nós esquecemos de dizer: Deus, olha, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas seja feita a tua vontade. Seja feito o que tu queres. Aí isso é oração fraca. Não, isso é oração de quem confia de verdade. Isso é oração de quem confia em Deus. É hora de a gente voltar para esse caminho, abortar esse de fazer ou de construir, de tirar milagres da pedra, como se sempre tem que acontecer algo a seu favor. Querido, a vida é complicada demais, a vida é complicada. Cada um, se formos honestos, nós vamos ver que tem problemas da nossa vida que não foram resolvidos e talvez nunca serão. Agora, uma coisa é verdade: eu estarei convosco todos os dias, disse Jesus. É isso que não muda. Ele não disse assim: vou prover vocês de milagres a cada dia. Não. Não. Eu vou te dar alguns exemplos para construir um pensamento que vão me chamar de mais cético ainda. Mas alguém com 67 anos está preocupado com isso? Não estou mais. O povo de Israel sai do Egito com um boom de milagres. Presta atenção, boom. 10 pragas, acontece no Egito, mas não acontece em Israel. No meio de Israel, o Mar Vermelho se abre. Tem coisa mais poderosa do que essa? Não. Água no deserto, comida, carne, o maná todos os dias, a presença de Deus de dia e de noite. Olha, coisas impressionantes. Tem uma guerra, Moisés levanta a mão e a guerra é vencida só por Moisés manter-se com as mãos levantadas. Poxa, eu queria Moisés aqui com a gente, levantar a mão e o vírus, a gente ia levando Moisés aí para todo lado e o vírus ia correndo, ia tirando essa pandemia do Brasil. Só que quando Moisés morre, quem que assume Israel? Josué. Sabe o que Deus disse para Moisés? Olha que esquisito. Olha que esquisito. Moisés morreu. Sabe como eu entendo? Acabou a mamata. Porque agora tu vai ter que lutar para conquistar a terra. Se eu fosse Josué, dizendo: peraí, Deus, peraí. Tu fizeste tudo para Moisés. Tudo. Agora, quando é minha vez, eu vou ter que pegar a espada e lutar? Não, não, vamos fazer a mesma coisa, eu levanto o braço e vai dar certo. Não, agora tu vai pegar a espada e vai lutar. Parece, olha aqui, que a coisa vinha nesse boom de milagres e vai diminuindo. Acontece muitos milagres ainda, tem muita coisa acontecendo em Israel, profetismo, o povo ganhava guerra pela palavra de um sacerdote e tal. E o povo entra na idolatria, vai para o cativeiro. Aí começa a era de Jesus. Pum de milagres com Jesus, milagre para todos os lados. E Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, ainda continua aquele boom de milagres, 100 anos, 200 anos, aí vem caindo 300 anos, a igreja entra numa era chamada escura, entra num absurdo, vai no fundo do poço, acabou tudo, praticamente. 1500 começa pela reforma, que foi uma mudança da forma, mas só isso, né? Não mudou muita coisa, mas deu uma ajudinha, né? Aí a coisa começa, daí para frente nós começamos a construir. Aí começou o pensar a igreja, como fazer crescer, como fazer as coisas acontecerem, e fomos fazendo as nossas fábricas, daí para frente nós podemos assistir, parece que, ó, o que nós vemos, tem milagre? Tem, mas como eu percebo, é muito menos do que antes. E Deus diminuiu, sumiu? Não. Deus está no mesmo lugar, do mesmo jeito, Ele é Deus sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Então nós estamos vivendo, e eu fico perguntando, por quê? Por que que a gente não vive esses milagres, se tua fé for do tamanho de uma grão de mostarda? Vou pregar outro dia sobre isso. Então, o monte, quando você falar sobre ele, ele vai, puff, sai. E a gente nunca viu monte nenhum saindo do lugar. E o monte aqui não é necessariamente um monte, mas tem tantos outros montes e dificuldades nas nossas vidas que não saem do lugar. E a gente usa o nome de Jesus, tentando fabricar os nossos milagres em nosso favor, e em nossa honra, em nosso status quo espiritual. É hora de nós voltarmos para a confiança completa no amor, na bondade de Deus, a despeito do que aconteça. Isso pode ser muito duro, muito cético, muita incredulidade para você, mas pode ter certeza, é para levar você a um lugar seguro, um lugar de confiança completa e total em Jesus Cristo. Total em Jesus Cristo. Eu vejo hoje como necessário, presta atenção no que eu vou dizer, eu vejo como necessário, nesse tempo nosso, um tempo que os milagres se tornem mais escassos, isso estão, sabe para quê? Para que nós voltemos a confiar em Deus. Aquele texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o seu fruto, ainda que a terra, os montes se lancem ao mar, ainda que tudo não dê certo, eu vou confiar. É para a gente voltar a essa experiência, porque senão nós vamos viver aquele tempo que Jesus disse: será que quando o filho do homem vier, vai ter fé na terra? Não, não vai ter. Vai ter igreja, vai ter religião, vai ter gente fazendo milagre, vai ter gente fazendo tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, mas não vai ter fé na terra. E é preciso a gente voltar para esse tempo. Querido, o desafio de hoje ainda é o mesmo de Abacuque, e repetido por Paulo: o justo viverá pela fé. E fé é apenas ver, fé é apenas não ver. Fé é esperar. Fé é não ver, fé é esperar. Esse é o nosso viver. Essa é a fé que eu tenho tentado viver a cada dia, confiando que Deus, de fato, Ele é presente, a despeito do que aconteça. E nisso, querido, eu creio. Nisso eu não sou cético. Creio em Jesus. Creio no seu amor, na sua bondade. Creio, de fato, como a música do Danilo, que nós possamos ver Deus no outro, a bondade de Deus no outro. Creio que nós vivemos um tempo de nos amparar e nos dar as mãos e nos unir, porque ainda que não aconteça o milagre que queremos, que desejamos, mas o milagre da presença de Deus não faltará, o milagre do amor brotando uns para os outros não faltará, e nós teremos uma igreja forte. E eu quero terminar com uma frase para que você pense. Eu vou continuar falando sobre isso outros dias. A nossa fé, ela não é desenvolvida por doutrinas e teologias, não, em pessoas cheias de doutrinas e teologias, e quando diante de uma dor, de uma tragédia, a fé evapora. A fé é construída pela prática do amor. Eu confiei no amor de Deus sobre mim, agora eu acredito, praticando o amor e me unindo, me relacionando e me envolvendo com a causa do outro. Isso é a fé que eu acredito. E eu abençoo você com essa fé, querido. Eu abençoe você com essa, com esse caminho, porque é esse caminho que nos leva até o Pai. E que Deus abençoe você. Pai Celestial, eu oro para que haja compreensão da Tua Palavra na minha própria vida e na vida dos meus irmãos. Eu sei que o nosso desejo é que o Senhor sempre esteja disponível para nós, para resolver as nossas questões, as nossas dores, as nossas perdas, as nossas tristezas. Eu também gostaria que fosse assim para mim. Mas eu sei que não é assim. Mas sei de uma coisa, e nisso eu creio, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor está presente. E a nossa fé está firmada no Senhor. No Senhor. Não para tirar milagres da pedra, fabricar os nossos próprios milagres, mas para confiar no Teu amor e na Tua bondade. Que a graça de Deus, querido, seja contigo e a tua casa. A dor que você vive, a saudade da perda, a tristeza, a decepção, a frustração, qualquer que seja a dor que você está vivendo, Deus não esqueceu de você. Não tente fabricar o seu milagre, não. Simplesmente entregue isso nas mãos do Senhor. E Ele sabe o que fazer com a tua dor. Ele sabe recolher as tuas lágrimas. Ele sabe recolher a tua angústia, teu desespero. E sabe fazer tudo isso se transformar em força, em perseverança, em fé, em confiança. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém.